E oi mundo, eu não sei onde você tá, eu não sei o que você tá fazendo, e tampouco eu sei quem você é, mas pega um café, se acomoda, que o assunto de hoje é psicanálise e cinema. Gente, eu queria falar com vocês sobre um novo quadro, uma interlocução entre psicanálise e cinema, porque eu acho que a sétima arte é um modo muito interessante, é de fato uma coisa assim, se valer da experiência cinematográfica para poder explicar um pouco de psicanálise. Então, o objetivo é trazer filmes, falar um pouco sobre esses filmes e preferencialmente de um modo sem dar muitos spoilers, sem estragar a experiência, possibilitando que pessoas que viram esses filmes tenham acesso a um outro tipo de explicação e pessoas que não viram esses filmes ainda tenham acesso a essas explicações e, quem sabe, fiquem instigadas a conhecer essas outras obras. Então, reforçando que fiquem tranquilos, pelo menos a obra de hoje é quase sem spoilers. Não, o que eu vou falar não estraga a experiência. O filme de hoje é um filme de 1980, feito pelo trio de diretores autotitulados As, que é o David Jerry Zuckerman e o Gene Abraham. O filme de hoje é o Airplane, ou Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, a tradução brasileira, que é uma paródia de um filme que se chamava Entre a Vida e a Morte, que foi um filme muito visto de 1957, e uma série de televisão chamada Airplane sobre desastres aéreos. E eu escolhi usar esse filme para falar sobre uma série de aspectos porque ele foi bastante revolucionário no seu período. Ele definiu bastante do que a gente encontra no cinema hoje em dia e no cinema de comédia. E ele fez uma interlocução ali entre um humor físico, diálogos engraçados, uma metalinguagem, as piadas completamente nonsense. E ele fez essa marca, né? Teve um antes e um depois. Isso é super importante, pensando não só na história do cinema, mas na história, no modo como a gente conta histórias. Bom, é um filme dito besteirol, acho que seria esse o termo que a gente poderia qualificá-lo. Então, ele tem muitos problemas e ele reflete o humor, por vezes muito problemático de um período, mas que também mostra o humor de uma sociedade, né? De um recorte histórico de pessoas inseridas num laço social. E dentro disso é interessante porque o filme vai se valer do desencontro, né? Como todo um bom humor, ele vai se valer de um desencontro. Então, uma das coisas é que o filme brinca com a ideia do passado militar e glorificado. Então, uma das figuras principais, ela ainda fica revivendo essa guerra sem fim. É um saudosismo da guerra. Isso é super importante porque ali o filme ele vai colocando essa questão de estar sempre no mesmo, né? O quanto você contar uma história pode te deixar no mesmo lugar. Se você não fizer um movimento para ir para uma outra posição, você fica no mesmo. E o filme também vai se valer de outras coisas, como, por exemplo, o romance sem fim e aquele estereótipo do amor vencendo tudo, e que as mulheres precisam esperar seus cavaleiros brancos. E colocando em xeque justamente essa posição do amor como sendo um amor totalizante, como sendo um amor que dá conta. Isso, de novo, é muito interessante porque o modo como é apresentado no filme e principalmente a noção de você colocar em debate essa questão do amor como uma coisa total, como resposta dos problemas, é algo que é bastante contemporâneo. Hoje a gente tem uma maior incidência ali de sintomas, né? De uma resolução mesmo de um problema, como sendo o amor livre, por exemplo, né? Outras maneiras de se relacionar. Esse filme de 1980, ele já brinca muito com isso, com esse estereótipo de... Não, relaxa, o filme vai dar super certo. É, o amor vai segurar tudo e todas as coisas. E um ponto muito importante desse filme que eu queria compartilhar com vocês é que é um filme que os personagens, eles fazem disco. Eles voltam às suas soluções anteriores. Eles voltam sempre à mesma posição de discurso. Então, esse personagem da guerra, ele vai repetindo seu enlace com a guerra. É, a partir de diferentes histórias, são diferentes recortes, mas ele não sai disso. Então, é sempre ali quase que como o mesmo objeto. Esse além de um princípio do prazer que o Freud falou, né? É você repetir algo que também pode te fazer bastante mal, em termos de fazer mal ao sujeito, ao corpo, mas que provoca uma satisfação, que provoca esse a mais, esse gozo. E é interessante porque essa questão de fazer disco, né, é a repetição. Então, a pessoa, o humor, ali ele se encontra também muito nessa posição de tá, mas esse sujeito não vai fazer outra coisa, né? É, claramente ele não tá vendo o que está prejudicando, como isso é possível. E a incidência que nós fazemos isso com as nossas vidas, né? O quanto nós fazemos movimentos de disco, no sentido de movimentos que, bom... É, nossa, eu tô repetindo isso de novo, né? Parecia que era tão diferente, mas é a mesma coisa. E o filme vai se valer muito dessa noção narrativa, dessa possibilidade de escancarar. Bom, as pessoas, elas têm um quê de uma repetição muito interessante. Elas voltam a lugares que não se esperava. E como é um filme que queria mostrar o máximo de piadas por minuto, ele vai brincar também outro estereótipo que ele vai usar, de uma moça que sente ciúmes a toda e qualquer mudança do companheiro. Então, brincando com a insegurança que, bom, todos podem passar em algum momento diante de uma relação, mas é essa coisa levando ao limite, né? O humor aí como sendo, nesse caso, uma... exacerbar o limite, né? Como assim você tá sentindo ciúmes disso? Porque quando retratado num outro, um outro que parece tão distante de nós, nós nos damos conta disso que é familiar, disso que é íntimo, disso que é, bom, sobre nós, né? Um outro tipo de humor bastante presente nesse filme é o humor físico, físico-visual, né? Então, tem uma parte que tem pilotos conversando e aí vai um cara abrir a parte da frente do avião como se fosse um capô de um carro, ou a tripulação é questionada se estão usando instrumentos e aí o próximo corte, a próxima cena, estão todos dentro da cabine tocando instrumentos musicais, ou mesmo uma freira lendo uma revista sobre a vida dos homens enquanto tem um garoto lendo uma revista sobre a vida das freiras. E que na capa dessa revista que o garoto tá lendo, tem uma freira surfando. E todas essas construções, né, apontam para esse desencontro de novo. Porque o humor, ele se calca muito nesse do desencontrado. Entre o que foi dito e o que foi feito, o desencontro no que o espectador tá esperando e no que ele vai ver. E tem a lógica furada, principalmente, dessa pesquisa, né? Evidenciar o que tá ali latente nas pessoas. Que essa ideia, bom, a freira, né, se perguntando, tá, mas o que será que é a vida dos homens, né? E o garoto se perguntando, bom, o que será que é a vida de uma freira? Escancarar isso, no sentido mesmo de poder deixar visto, poder deixar como sendo algo que não mais está velado, que não mais está no âmbito do segredo, do oculto, mas que ali ocupa uma posição mesmo de, bom, né, É uma questão que permeia e que muitos podem ter se feito, não só sobre a vida das freiras ou a vida dos homens, mas é essa posição de você poder escancarar, né, surpreender, levar ao ato, levar ao verbo isso que antes ficava só na cena privada. E é muito interessante porque o roteiro também vai se valer nessa mesma perspectiva de humor físico, de alguns recortes, como a paz interior, numa cena que tem uma freira e um monge batendo numa mulher e depois deles se batendo. Então, aí ele vai dando contornos para isso que o espectador espera, né? Isso é muito importante, que de novo marca o desencontro, marca esse humor, né? Você quebrou todas as minhas expectativas, mas no sentido de você me entregou algo completamente diferente. E um último ponto que eu queria trazer também é o filme vai brincar com a ideia, por exemplo, das notícias, né? Dos telejornais querendo cobrir tudo o tempo inteiro, então não dando conta de verificar se as informações são verdadeiras, se as informações procedem. E mesmo essa questão do atravessamento, dessa não responsabilização com o lugar do qual ocupam socialmente, né, do que estão falando. Isso apareceu pra gente recentemente aqui no cotidiano, né, de 2022, a partir da guerra na Ucrânia com a Rússia, né, de alguns jornalistas podendo falar as mais completas coisas, né, no sentido mesmo de dizer que ali não é um país que se espera guerra, porque não, porque é um país desenvolvido, veja bem, a guerra viria de ser uma coisa para os bárbaros, seria uma coisa para ocorrer em outros lugares. Então é interessante como já em, né, 1980 já se fazia essa crítica. Mas essa crítica, de novo, ela funciona tão bem porque ela é uma crítica que ela vem a partir de humor. E esse filme ele funciona muito bem porque ele tenta fazer o máximo de piadas por minuto. Ele tenta te surpreender de todas as formas possíveis. Então, enquanto tá rolando um diálogo nonsense, também tá tendo uma piada visual e ao mesmo tempo tem ali um encaminhamento da história, né? A gente sai de um ponto A e chega num outro lugar, mas que é marcado por essas figuras em disco, que é marcado por essa repetição, que é marcado por isso, que é da ordem da surpresa mesmo, que é da ordem da não invenção, né? Tipo, quantas vezes nós nos pegamos repetindo, e por isso mesmo que se torna tão engraçado ver o outro nessa posição de, nossa, você não conseguiu criar nada novo, né? Tipo, você ainda tá tentando dar murro em ponta de faca. Era isso que eu queria falar hoje com vocês. Esse filme, ele foi um marco no cinema, ele é muito importante para todos os besteiros que veio depois, que vieram depois. Recomendo muito que vejam. E espero que tenham gostado do episódio. Quem gostou, compartilhe com os amigos. O compartilhamento de vocês ajuda muito esse show. E quem tiver com uma verba sobrando, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo. É só procurar na descrição de cada episódio ou psicanalizando no Catarse. E qualquer 5, R$ 10 ajuda muito. E é isso. Até a próxima.